ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 21 de dezembro. Foi o dia em que um avião da companhia americana Pan Am explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, causando a morte de 243 passageiros, 16 membros da tripulação e 11 cidadãos escoceses da localidade. Isso foi em 1988. Em 2001, um agente dos serviços secretos líbios foi julgado na Escócia e condenado à prisão perpétua por responsabilidade no atentado. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu nublado, muito cinzento, 5 graus e meio. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver o que se passa a nível internacional. Presidentes da Rússia e França discutiram a Ucrânia e o Mali. Os Estados Unidos dizem que negociações com a Rússia podem iniciar-se já em janeiro. Como sempre, os primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão são dedicados à Angola. Em Benguela, vários funcionários, incluindo duas administradoras, vão a julgamento por alegado desvio de automóveis do Estado. Pânico no Cunene, com receio de rapto de crianças para a Namíbia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens de Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os presidentes da França e Rússia mantiveram as conversações telefónicas, tendo discutido a situação na Ucrânia e no Mali, disse o Kremlin. A declaração disse que os dois presidentes discutiram também a segurança no continente europeu, mas não foram dados outros pormenores. O contacto segue-se uma recente declaração russa detalhando as suas exigências para se garantir a segurança na Europa e na Ucrânia. O Kremlin disse que Putin tinha sublinhado a possibilidade de uma nova cimeira sobre a questão da Ucrânia, mas que isso depende das autoridades ucranianas tomarem medidas concretas para se implementar anteriores acordos. Mercenários russos atuam no Mali, de onde a França decidiu recentemente retirar tropas, mas a declaração russa não mencionou o que foi discutido sobre este país africano. A presidência francesa disse que o presidente francês pediu esclarecimentos sobre as ações da Rússia no Mali. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a organização está pronta a negociações significativas com Moscovo no início do próximo ano para se discutir as preocupações sobre ações russas. Por outro lado, o secretário de Estado assistente americano para assuntos europeus, Karen Donfried, disse que conversações com a Rússia poderão ocorrer em janeiro. Donfried disse que uma data será acordada com a Rússia para se discutir as propostas de Moscovo, algumas das quais foram já rejeitadas de antemão pelos Estados Unidos e pela NATO. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje estar pronto a encontrar-se com a Rússia sob qualquer formato. Na Holanda, procuradores disseram hoje ao tribunal que 3 cidadãos russos e um ucraniano são os responsáveis pelo abate de um avião comercial das linhas aéreas da Malásia sobre a Ucrânia em 2014 e devem ser considerados culpados de assassinato. Os 4 homens que permanecem em local desconhecido poderão ser condenados à prisão perpétua se forem considerados culpados de ajudar a fornecer o sistema de mísseis que rebeldes, apoiados pela Rússia na Ucrânia, usaram para disparar contra o avião que viajava entre Amsterdão e Kuala Lumpur, na Malásia. 198 pessoas morreram. Os 4 acusados são os russos Oleg Pulatov, Sergei Dubinsky e Igor Kirkin, e o ucraniano é Leonid Karchenko. Todos foram identificados por uma equipa de investigação internacional. Todos têm ligações com rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia, mas não compareceram em tribunal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje uma série de medidas para se combater o alastramento da nova variante Omicron do coronavírus. 143 mil novos casos foram registados nos Estados Unidos na segunda-feira e 1.300 mortes. Biden anunciou o envio de pessoal médico federal para hospitais com falta de pessoal, o envio de reservas de equipamento médicos para várias partes do país e ainda a doação de 500 milhões de testes de Covid aos cidadãos americanos. Os casos de Covid estão também a aumentar através da Europa e na Escócia o governo disse que vai aumentar as restrições. O governo sueco disse que vai apertar algumas restrições já em vigor. O governo da Etiópia disse hoje que forças governamentais estão a limpar as zonas de Amara e Afar, no norte do país, de rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigré. Uma porta-voz rejeitou uma declaração dos rebeldes que estavam a retirar-se da zona voluntariamente para permitir a abertura de um diálogo. A porta-voz disse que forças governamentais, apoiadas por forças aliadas daquelas regiões, alcançaram o que chamou de ganhos consideráveis para se pôr fim à ocupação dos rebeldes de muitas cidades. Os rebeldes acusaram, entretanto, hoje o governo de responsabilidade pela morte de 30 civis que viajavam num autocarro que foi atacado por um drone. Imagens na televisão dos rebeldes mostraram vários corpos de pessoas mortas no ataque. Um porta-voz do governo etíope acusou os rebeldes de fornecerem o que chamou de uma narrativa enganadora sobre o que se passou. Em Madagascar, Sérgio Guela, secretário de Estado da Polícia, foi um dos dois sobreviventes ao ter nadado cerca de 12 horas para a terra na terça-feira, depois do seu helicóptero se ter despenhado ao largo da costa nordeste da ilha, disseram as autoridades. Ainda estava em curso uma busca a dois outros passageiros, após o acidente na segunda-feira, cuja causa não foi determinada, disseram as autoridades policiais. Sérgio Guela e um colega da polícia chegaram à terra na cidade costeira de Mahambo, separadamente na terça-feira de manhã, aparentemente depois de se terem injetado de aeronave. O helicóptero transportava Guela e outros numa viagem de inspeção ao local de um naufrágio ao largo da costa, na segunda-feira, em que morreram pelo menos 21 pessoas e cerca de 60 são dadas como desaparecidas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos para Benguela para falar de um caso que envolve o alegado desvio de viaturas e acusações contra diversos funcionários alegadamente envolvidos nesse desvio. Com efeito, a Procuradoria-Geral procedeu ontem à devolução de 15 viaturas desviadas de duas administrações municipais da província de Benguela, isto no seguimento de dois processos-crimes prestes a avançar para o tribunal. João Marco.
Entre os 17 arguídos, funcionários públicos acusados de peculato, associação criminosa, tráfico de influência e abuso de poder, estão, segundo fonte conhecedora dos processos, as antigas administradoras de Benguela e da Bahia Farta, Adelta Jorge e Maria João, que chegou a cumprir prisão preventiva em companhia de colaboradores diretos. Ambos os processos estão prestes a avançar para julgamento, conforme sublinha o Procurador da República, chefe no Serviço de Investigação Criminal, Isaac Eduardo, que aponta o Estado como lesado.
Estão mesmo quase findos e serão introduzidos em tribunal dentro em breve. Dentro de poucos dias vão todos parar em tribunal. Os meios são adquiridos pelo Estado de forma lícita, com recursos do Estado. O que se passa depois é que aqueles que têm os meios é que dão destino incerto aos meios que lhes foi atribuído. Os meios são lícitos, foram adquiridos pelo Estado, com recursos do Estado, só que as pessoas que receberam é que dão destino em parte incerta.
As viaturas foram adquiridas entre 2014 e 2015, no valor total estimado em 30 milhões de kwanzas, e hoje custam quase 10 vezes mais. A ex-administradora de Benguela, que é a primeira secretária municipal do MPLA, já fez saber que prefere não comentar aspectos ligados à sua gestão no município sede da província. Já o advogado da antiga administradora da Bahia Farta, José Faria, diz que ainda não foi notificado sobre a possibilidade de estar para breve o início do julgamento. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos para o sul de Angola, para a província do Cunene, onde populações de certas zonas fronteiriças estão alarmadas com o que dizem ser um aumento do tráfico de crianças. Norberto Sateco.
O fenómeno descrito como sendo recorrente tem sido atribuído a traficantes vindos da República vizinha, da Namíbia. As crianças entre 5 a 10 anos são as mais visadas. O menino António conta a narrativa que tem sido usada pelos traficantes para aliciar as crianças.
Ele disse assim, vem aqui, vamos na Namíbia, vamos ir para estar boi, pagar 3 mil. Eu disse, eu não vou.
O clima de terror se instalou em todas as comunidades, que lança o grito de socorro às autoridades no sentido de aumentar a vigilância, tal como fez saber a cidadã Susana Adriano. Outro cidadão que teme pela vida das crianças é António Didalelua.
Nessas matas, as crianças também, nós temos as crianças que vão nos abrir, as crianças vão nos zombar. Sinceramente, é mesmo preocupante.
O bairro do Camucuio é um dos mais visados, onde recentemente as autoridades policiais detiveram 4 supostos traficantes, confirma o delegado do interior, Tito Munana.
O que mais está aqui a preocupar as pessoas é o que tem a ver com a extração de órgãos. Que é um tal caso isolado na província que tivemos que ainda não cumpriu. Agora, quanto ao tráfico, é verdade que há movimentos, há cidadãos que vieram bem para a Angola, enganam, conversam com os pais, com os encarregados de educação, com vários responsáveis da vida no vale, seus.
Do Ambu para a Voz da América, o Norberto Sete.
Os trabalhadores da empresa pública de águas de Luanda pretendem entrar em greve por tempo indeterminado a partir de quinta-feira, isto em protesto contra a não satisfação do seu caderno reivindicativo apresentado à direção da empresa em 2019. Os trabalhadores dizem que têm também salários em atraso. Venâncio Rodrigues.
Em causa, de acordo com Bernardo Tongo, membro da comissão negociadora, está o pagamento dos salários em atraso, a melhoria das condições de vida dos trabalhadores efetivos e em idade de reforma, o seguro de saúde, entre outras exigências. Em conversa com a Voz da América, Bernardo Tongo disse que o sindicato pede desculpas à população de Luanda, mas afirma que o comportamento da entidade patronal não deixa outra alternativa aos trabalhadores que não entrar em greve.
A época festiva já começou e o trabalhador da Epal nem sabe o que comer. Até o momento temos em faixa o salário de novembro, não se sabe quando é que se vai receber o salário de dezembro. Nessa altura nós não temos o seguro contra acidente de trabalho e doença profissional, que a lei obriga. Quando o trabalhador sofre algum sinistro, tem de tirar do seu bolso para custear os trabalhadores que estão já em idade de reforma. Direito de reforma, porque o empregador não paga os impostos da segurança social, não continua a trabalhar, muitos deles já com capacidade física e psíquica reduzida. Nós sentimos muito pelos cidadãos de Luanda. Não nos falta alternativa.
O sindicalista disse, entretanto, que serão mantidos os serviços mínimos para assegurar o abastecimento de água aos cidadãos de Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vários protestos de trabalhadores angolanos têm sido reprimidos nos últimos dias. Ontem, por exemplo, trabalhadores da indústria petrolífera que se manifestavam foram reprimidos pela polícia, enquanto trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha, que haviam programado manifestações, cancelaram-nas por receios de repressão policial. Coque Mukuta.
Esta segunda-feira, cerca de 58 trabalhadores foram reprimidos e 2 sindicalistas detidos, quando reivindicavam nas instalações da Sonangol o reenquadramento por terem sido supostamente despedidos injustamente. Tal como nos confirma Jones Damião, representante dos trabalhadores filiados no Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins de Angola.
Eu também assustei que me atiraram no carro, porque a polícia pegou um companheiro meu, lhe colocou no carro e eu, na qualidade de primeiro secretário, fui perguntar à polícia por que estavam a levar o meu companheiro. Também a polícia agarrou-me nas carças e atirou-me no carro e me levaram assim, do nada. Eu fui perguntando se estavam a me levar, porque não me prenderam assim, meteram-me no carro e levaram-me para a esquadra. Passei todo o dia lá assim, corpo formado, até o momento que depois me soltaram. Não me disseram porquê, eu fui perguntando sei porquê, porque que a polícia me levou lá. A polícia não tinha explicação para dar. A polícia que estava lá, que me recebeu, disse para que ele não tinha explicação para me dar, que eu aguardasse até a ordem do chefe.
Tentamos contactar Dionísio Rocha Júnior, diretor de comunicação e imagem da Sonangol, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, para o analista Agostinho Sicato,
é a forma que encontrou para esconder algumas recompensas, porque muitas das reclamações que são apresentadas pelos funcionários, entre outros, são situações que até são previstas. No caso das greves, por exemplo, está tudo orçado.
Sicato lembra que para o período eleitoral, em nenhum momento, essa estratégia ajuda a imagem do executivo. Pelo contrário, dá vantagem à oposição.
Tanto se de um lado é prejudicial para o executivo, do outro lado é vantajoso para quem faz a oposição.
A polícia ainda não se pronunciou sobre a detenção dos sindicalistas Koki Mukuta, Luanda.
O movimento dos estudantes angolanos MEA tem estado envolvido numa campanha para tentar levar as autoridades a rescindirem a recente decisão de se poder aumentar as propinas nos estabelecimentos de ensino superior. Agora o MEA diz ter recebido uma carta da Presidência da República, o que em teoria seria boa notícia, mas parece que não é. Manuel José.
Segundo o decreto presidencial, as instituições de ensino superior e outras podiam aumentar as propinas na ordem de até 15% para o ensino fundamental e até 25% para as universidades privadas. Algumas aproveitaram a oportunidade e aumentaram mesmo as propinas. Muitos estudantes viram-se forçados a abandonar por incapacidade de resposta. O MEA recorreu ao Ministério do Ensino Superior, que remeteu a situação à Presidência da República. Em resposta à carta do MEA, a Presidência voltou a remeter ao Ministério do Ensino Superior. Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes, considera haver má fé dos organismos do Estado para não resolver o problema.
E ontem a Presidência da República, com o nosso espanto, respondeu à nossa carta e disse-nos de que não tinha competência para revogar, mas sim a Ministra do Ensino Superior, da Educação e das Finanças. Então nós sentimos que há aqui um jogo de ping-pong, ninguém quer assumir esse macabro ato, paternidade do aumento das propinas. A Ministra do Ensino Superior, os ministérios dizem que tem que ser o Presidente da República, a Presidência diz que tem que ser os ministérios.
Para o número 1 do MEA, há uma clara intenção de comercializar o ensino, voltar a vida dos menos equipados. Nós fomos ouvir especialistas sobre a matéria. O sociólogo e professor João Sassando acredita que a situação é muito mais profunda quanto parece.
O MEA deve continuar a dialogar com a Presidência da República, porque constitucionalmente o Poder Executivo é o responsável último, sem descurar o Ministério do Ensino Superior, talvez como intermediário. Mas no fim, quem tem que responder mesmo, se é o Presidente da República, as privadas são empresas que no fim do dia buscam o lucro, mas também não podem buscar só o lucro tendo em conta o serviço público que prestam, um serviço de extrema importância para o desenvolvimento do país. Um equilíbrio, diálogo profundo, aberto à franqueza necessária que se requer.
Quem também pensa ser da responsabilidade final a este assunto do Presidente da República é o professor universitário João Lucão Bonzato Zola, que sugere a utilização de recursos recuperados do combate à corrupção.
Ele, como chefe executivo, tem essa capacidade de poder encontrar a forma de responder a essa exigência de meia para que não subisse os valores.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, também em FM, isto quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Os ouvintes podem participar mandando as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. O Prémio Sakharov é um prémio de direitos humanos atribuído anualmente. E há 20 anos atrás foi atribuído a um angolano. E no Lubango houve uma cerimónia para recordar isso, em que os direitos humanos estiveram em foco. Teodoro Albano.
O arcebispo emérito de Lubango, Dom Zacarias Camoenho, encorajou o presidente João Lourenço a prosseguir com as reformas iniciadas para, segundo disse, salvar Angola e o partido que dirige. Dom Zacarias Camoenho falava na cerimónia de revisitação dos 20 anos da atribuição do prémio Sakharov pelo Parlamento Europeu em 2001. Ao fim desse tempo, o sacerdote católico diz que no que toca à liberdade de pensamento e defesa de direitos humanos que nortearam a entrega do prémio, existem ainda desafios a vencer no país, sobretudo no domínio da inclusão. Dom Zacarias Camoenho olha para o último congresso do partido governante, que deu acento tónico na inclusão.
Senhor Presidente da República, eu tenho o fim e o culto para salvar a Angola no seu partido. E para isso, sabe os mecanismos que deve orientar, porque o Plano Sakharov 2001 para Angola, acho que valeu a pena. E então, comigo, digam sim, sim, apostando na paz, sim, apostando na justiça, na reconciliação e na inclusão. Foi o conselho do 8º Congresso, a inclusão, e essa inclusão esperamos que seja efetiva.
Presentes na cerimónia, em Pelé e UNITA, falaram sobre os direitos humanos em Angola com visões diferentes. 20 anos depois, Laurindo Rufino, assessor do Galo Negro na UILA, olha para o desempenho da imprensa pública na cobertura dos congressos dos dois maiores partidos angolanos para evocar a violação do direito à informação.
Os órgãos de imprensa pública são constituídos e mantidos com recurso do imposto do cidadão, mas acabam não servindo o cidadão. Se compararmos com aquilo que foi a cobertura para o congresso do MPLA, a gente vê a grande disparidade.
Para o número 2 do MPLA na UILA, José Arão Tissonde, Angola caminha no eixo certo no que toca aos direitos humanos.
As mudanças são plausíveis, são ouvidas as vozes todas e hoje já há liberdade de imprensa em maior tom, em maior escala que o tempo anterior. Não é em vão que estamos aqui a assistir cerimónias de género.
Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, porque apesar de declarações perentórias que o campeonato se vai realizar, parece que há alguns problemas. O presidente da Confederação Africana de Futebol, a CAF, Patrice Motsepe, chegou ontem à capital dos Camarões, Yaoundé, para conversações de emergência. Isto depois do Comitê Executivo da CAF ter decidido que o campeonato se vai realizar, mas só se Motsepe conseguir obter garantias dos Camarões sobre algumas questões. Há preocupações com obras ainda por terminar, porque empresas não foram pagas, preocupações com desorganização e muitas outras sobre a falta de segurança em questões de prevenção do coronavírus. Entre as obras por terminar está o do principal estádio, onde se vai realizar o jogo de abertura a 9 de janeiro e a final a 6 de fevereiro. Falta de infraestruturas para acomodação de jogadores e locais de treino para as 24 equipas presentes são outros problemas. Há notícias que vários membros da comissão organizadora se demitiram. Motsepe disse a jornalistas estar convencido que tudo se vai resolver. Acrescentou que ele e a sua família vão estar na capital dos Camarões no dia 9 para o início do campeonato. E o presidente da Federação dos Camarões de Futebol, Samuel Eto'o, insurgiu-se contra as dúvidas de que o campeonato se vai realizar, afirmando que se na Europa a pandemia do coronavírus não impede a realização de jogos, porque é que há dúvidas que isso possa acontecer em África. A CAF, entretanto, deu mais um sinal que tudo vai por diante. Anunciou a lista de árbitros e árbitros assistentes para o torneio. Há um árbitro dos Palopes. Trata-se de Hélder Martins de Carvalho, de Angola. No que diz respeito aos árbitros assistentes, temos um angolano, Gerson dos Santos, e um moçambicano, Arsénio Maringuda. Hoje, na Europa, temos um bom jogo de futebol em perspectiva em Espanha. Jogo em atraso do campeonato, frente a frente, Sevilha e Barcelona. Sevilha em segundo lugar, com a possibilidade de ficar apenas a 3 pontos do líder, o Real Madrid. Barcelona está em 8º, pode saltar para 5º se ganhar, o que parece pouco provável. Ontem, Valência bateu o Levante por 4-3, depois de ter estado a perder por 2-0. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pela sua equipa, o Boston Celtics. Bruno Fernando tem jogado pouco, raramente. Ontem esteve em campo 7 minutos, não marcou nenhum ponto. A sua equipa, o Boston Celtics, perdeu com o Philadelphia 108-103. O Boston está em 9º lugar na Conferência Leste, 15 vitórias, 16 derrotas. Quem vai muito bem na Conferência Leste é o Chicago Bulls, que ontem bateu o Houston Rockets à vontade, 133-118. Chicago está em 2º lugar nessa conferência. Outra equipa que está a dar que falar é uma equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, que ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, por 113-98. Golden State está em 2º lugar na Conferência Oeste. Em 3º está o Utah Jazz, que ontem derrotou o Charlotte, 112-102. E a terminar esta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, vamos ficar aqui com uma boa notícia para Moçambique. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou que vai iniciar negociações no próximo mês sobre uma linha de crédito a Moçambique. É a primeira vez que tal acontece, desde que a organização suspendeu o apoio em 2016 devido ao escândalo das dívidas ocultas. Uma declaração do FMI disse que a linha de crédito a ser negociada terá como objetivo aliviar as pressões financeiras a que o país faz face, apoiar programas de redução de pobreza e financiamento de projetos de desenvolvimento. Não foi revelada a quantia a ser discutida. O anúncio das negociações foi feito numa declaração de uma missão do FMI, que recentemente visitou Moçambique, e que concluiu que o crescimento económico do país deverá alcançar os 4% a longo prazo, sem ter em conta os projetos de gás no norte do país. O crescimento global, disse a organização, vai aumentar grandemente quando os projetos de liquefação de gás iniciarem a produção, o que atualmente se espera venham a ocorrer em 2023 e 2026. O FMI avisou que é preciso uma ação política decisiva para a dívida se manter numa via sustentável, reduzir vulnerabilidades e libertar recursos para gastos prioritários. O comunicado acrescentou que, e citamos, recursos orçamentais adicionais podem ser angariados através de reformas de política de impostos, particularmente as isenções do IVA, com cuidado para se minimizar o impacto nos mais vulneráveis, e rendimentos de administração. No que diz respeito aos futuros rendimentos do projeto de gás, o FMI disse que estes poderão ser usados na saúde, educação e proteção social, mas avisou que, e citamos, é necessário um consenso alargado para se decidir nas prioridades. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão, eu vou-me despedir, mas fiquei aqui com o Álvaro Gerald Andrade para mais uma hora de emissão. Continuem com a voz, não é?
You gotta reach out. A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 21 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: presidentes da França e Rússia discutem Ucrânia e Mali, intensificam os esforços diplomáticos para a cimeira entre países ocidentais e a Rússia. Presidente dos Estados Unidos anuncia hoje medidas para combater a variante da Covid-19 Omicron. Governo da Etiópia diz estar a eliminar forças rebeldes no norte do país. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também no computador, no telemóvel e no tablet, a nossa emissão está na nossa página voaportugues.com. Também pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão falaremos sobre a guerra com a morte de um soldado sul-africano em Cabo Delgado, enquanto conhece que a situação na província vizinha de Niassa é preocupante. Vamos à subnutrição, que também preocupa as autoridades. A Procuradoria-Geral da República devolve carros desviados, muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santana.
Presidentes da França e Rússia mantiveram as conversações telefónicas, tendo discutido a situação na Ucrânia e no Mali, disse o Kremlin. A declaração disse que os dois presidentes discutiram também a segurança no continente europeu, mas não foram dados outros pormenores. O contacto segue-se uma recente declaração russa detalhando as suas exigências para se garantir a segurança na Europa e na Ucrânia. O Kremlin disse que Putin tinha sublinhado a possibilidade de uma nova cimeira sobre a questão da Ucrânia, mas que isso depende das autoridades ucranianas tomarem medidas concretas para se implementar anteriores acordos. Mercenários russos atuam no Mali, de onde a França decidiu recentemente retirar tropas, mas a declaração russa não mencionou o que foi discutido sobre este país africano. A presidência francesa disse que o presidente francês pediu esclarecimentos sobre as ações da Rússia no Mali. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a organização está pronta a negociações significativas com Moscovo no início do próximo ano para se discutir as preocupações sobre ações russas. Por outro lado, o secretário de Estado assistente americano para assuntos europeus, Karen Donfried, disse que conversações com a Rússia poderão ocorrer em janeiro. Donfried disse que uma data será acordada com a Rússia para se discutir as propostas de Moscovo, algumas das quais foram já rejeitadas de antemão pelos Estados Unidos e pela NATO. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje estar pronto a encontrar-se com a Rússia sob qualquer formato. Na Holanda, procuradores disseram hoje ao tribunal que três cidadãos russos e um ucraniano são os responsáveis pelo abate de um avião comercial das linhas aéreas da Malásia sobre a Ucrânia em 2014 e devem ser considerados culpados de assassinato. Os quatro homens, que permanecem em local desconhecido, poderão ser condenados à prisão perpétua se forem considerados culpados de ajudar a fornecer o sistema de mísseis que rebeldes, apoiados pela Rússia na Ucrânia, usaram para disparar contra o avião que viajava entre Amsterdão e Kuala Lumpur, na Malásia. 198 pessoas morreram. Os quatro acusados são os russos Oleg Pulatov, Sergei Dubinsky e Igor Kirkin, e o ucraniano é Leonid Karchenko. Todos foram identificados por uma equipa de investigação internacional. Todos têm ligações com rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia, mas não compareceram em tribunal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje uma série de medidas para se combater o alastramento da nova variante Omicron do coronavírus. 143 mil novos casos foram registrados nos Estados Unidos na segunda-feira e 1.300 mortes. Biden anunciou o envio de pessoal médico federal para hospitais com falta de pessoal, o envio de reservas de equipamento médicos para várias partes do país e ainda a doação de 500 milhões de testes de Covid aos cidadãos americanos. Os casos de Covid estão também a aumentar através da Europa e na Escócia o governo disse que vai aumentar as restrições. O governo sueco disse que vai apertar algumas restrições já em vigor. O governo da Etiópia disse hoje que forças governamentais estão a limpar as zonas de Amara e Afar, no norte do país, de rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigray. Uma porta-voz rejeitou uma declaração dos rebeldes que estavam a retirar-se da zona voluntariamente para permitir a abertura de um diálogo. A porta-voz disse que forças governamentais, apoiadas por forças aliadas daquelas regiões, alcançaram o que chamou de ganhos consideráveis para se pôr fim à ocupação dos rebeldes de muitas cidades. Os rebeldes acusaram, entretanto, hoje o governo de responsabilidade pela morte de 30 civis que viajavam num autocarro que foi atacado por um drone. Imagens na televisão dos rebeldes mostraram vários corpos de pessoas mortas no ataque. Um porta-voz do governo etíope acusou os rebeldes de fornecerem o que chamou de uma narrativa enganadora sobre o que se passou.
Depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens em Moçambique, um soldado sul-africano que integra a Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, a SAMIM nas siglas em inglês, morreu depois de ter caído numa emboscada montada ontem por terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado. A notícia foi confirmada hoje pelo brigadeiro-geral Andrés Mahapa, do Exército Sul-Africano, quem descreveu que enquanto aguardava um helicóptero, os militares sul-africanos foram atacados pelos insurgentes. Aquele responsável afirmou que continuam as investigações para determinar a extensão dos ferimentos do soldado baleado e a perda de equipamentos durante o ataque. Entretanto, o ministro da Defesa de Moçambique reconhece que a situação é preocupante na província de Niassa, fronteira com Cabo Delgado, onde já há presença de terroristas. Mas uma autoridade local disse à Voz da América que tudo está calmo. William Mapote, desde Maputo.
O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Nchumi, classifica de preocupante a situação na província de Niassa, que há cerca de 2 semanas virou um novo palco de atuação dos terroristas, que até então estavam concentrados em Cabo Delgado.
A situação no Niassa apresenta-se como preocupante, como sabem. Há sinais evidentes da presença dos terroristas.
Há 2 semanas, os terroristas assaltaram uma aldeia no distrito de Mekula, onde destruíram dezenas de casas e obrigaram a fuga da população. Neste momento, Cristóvão Anchoume fala do ponto de situação.
A nossa tropa está, neste momento, em perseguição dos grupos, e achamos que nos próximos dias vamos ter sinais positivos do aligeramento da situação que emergiu nas semanas passadas.
Num breve contacto com a reportagem da Voz da América em Maputo, o administrador de Mekula, António Joaquim Paulo, disse que a situação está atualmente calma.
Tranquilo está, sim. Está calma, tranquilo.
Ok.
E as forças de pesquisa estão a fazer o seu trabalho.
Refira-se que o ministro da Defesa do Botswana, Thomas Mmuzi, está desde esta terça-feira em Cabo Delgado para avaliar o trabalho das tropas da SADC que ajudam a combater o terrorismo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Maputo. O país pode eventualmente resolver as questões de desarmamento do braço armado da RENAMO e da insurgência no norte do país. Mas não vai poder falar da paz se continuarem as profundas desigualdades sociais e económicas, dizem analistas na capital moçambicana. Na semana passada, o presidente Filipe Nyusi, ao discursar na Assembleia da República, disse que foram encerradas 11 bases, foram desmobilizados mais de 3 mil guerrilheiros da RENAM. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano anotou que existem ainda 5 bases, porém 2 mil guerrilheiros por desmobilizar e com os terroristas baixos em Cabo Delgado, sendo uma indicação de que o país é efetiva. A pobreza é um fator de instabilidade. Os níveis bastante elevados de pobreza é forçado. Estamos entusiasmados com esse processo de desmobilização, porque é um bom caminho, mas desafiante. Considero o SUSA.
É uma boa perspectiva, mas ser complementada com todo um trabalho de inclusão social, equilíbrio na gestão das várias oportunidades, oportunidades de emprego, de educação, de tudo de que o país dispõe. Fazendo tudo isso, estaremos ainda desafiantes. Precisamos de acompanhar essa vontade política. Tornamos os brasileiros com uma atuação conjunta.
O analista político Raul Domingos entende também que se vive na desmobilização dos homens residuais da renascença, mas se as pessoas não forem devidamente reintegradas, vêm de continuar a ser negligenciados. A paz...
Ela depende também, não só da sensação da insurgência no norte, mas, sobretudo, de que os desmobilizados estão efetivamente reintegrados na sociedade. Eles ainda constituem um grupo vulnerável. Qualquer descontentamento, esse grupo pode recorrer às armas para resolver as suas diferenças. Então, que a desmobilização seja acompanhada com uma efetiva reintegração desses homens na sociedade.
O também analista político Dércio Alfazema considera que o Renamo e o governo não garantem uma paz efetiva.
Nós olharmos essa questão da paz na dimensão política, olharmos para uma dimensão da paz, uma dimensão da paz econômica. É preciso que tudo aqueles que estão naquelas zonas que foram situações de conflito também comecem a se usufruir da paz. E nós, durante muito tempo, não vimos ver as zonas praticamente marginalizadas no centro.
Mas para o embaixador itinerante e antigo ministro estrangeiro, Leonardo Simão, um aspecto importante é a evolução que há na própria Renamo.
Houve uma altura de estar, era dominante. Hoje há um predomínio cada vez maior de um pensamento que são em processo tanto democrático. Por isso é que a direção da Renamo, da Junta Militar.
De Maputo para a Voz da América, Renamo.
Não é sempre tempo de balanços. E no setor empresarial moçambicano, restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e a guerra em Cabo Delgado tiveram impacto negativo no ambiente de negócios, com uma ligeira deterioração de 49% para 47%, como nos diz na seguinte reportagem o Alfredo Júnior.
Difícil é como o setor empresarial moçambicano caracteriza o ano 2021, prestes a findar. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, revelou que no ano, ora a findar, as empresas moçambicanas tiveram um desempenho negativo devido à guerra em Cabo Delgado, que afetou cerca de 410 empresas, 38 das quais tinham pagamentos pendentes devido à declaração de cláusula de força maior pela multinacional francesa Total, na sequência da violência naquela província. Lineu Candeeiro, da Associação de Jovens Empresários, diz que a pandemia e a guerra em Cabo Delgado dificultaram o acesso ao financiamento para as pequenas e médias empresas.
Estamos num bom caminho, ainda com grandes desafios, por questões de terrorismo, é um dos grandes desafios que o governo de Moçambique enfrentou, não só o governo, assim como a camada empresarial nacional.
Para 2022, a CTA espera uma recuperação progressiva da economia, impulsionada pelo alívio das medidas restritivas e do início da exploração de gás na bacia do Rovuma.
Como resultado do efeito alívio das medidas restritivas associado à chegada da plataforma flutuante da produção de gás natural do projeto Coral Sul e o início da exploração de gás no nosso país, que abre uma página promissora na industrialização do país e as oportunidades de inserção das nossas PMEs na cadeia de valor.
O governo promete melhorar o diálogo com o setor privado para a melhoria do ambiente de negócios, assegurou Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio.
O uso da plataforma do diálogo público-privado tem permitido discussões francas, abertas, objetivas e verdadeiras sobre todos os aspectos que contribuem para a atração de investimentos e para a melhoria do ambiente de negócios.
O Índice do Ambiente Macroeconómico, compilado pela CTA, revela que, ao longo de 2021, o ambiente macroeconómico apresentou uma ligeira deterioração, tendo passado de 49% para 47%, uma queda de 2 pontos percentuais. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe terminou ontem a greve dos médicos no banco de urgência do Hospital Central Dr. Aires de Menezes, depois de uma semana de protesto por melhores condições de trabalho. A presidente do Sindicato dos Médicos, bem-vinda Vera Cruz, disse que não foram satisfeitas todas as reivindicações, mas a partir de agora podem trabalhar. Entretanto, hoje, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou o hospital, como nos diz o Oscar Medeiros.
Depois de percorrer os diversos setores do hospital, cujo serviço de urgência esteve paralisado nos últimos 7 dias, devido à greve dos médicos, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus fez um anúncio.
Vamos priorizar esta área, que é vital, portanto, à saúde. Portanto, sem a saúde não há desenvolvimento, por isso temos que hierarquizar as nossas despesas, as nossas prioridades e, de facto, temos que investir mais nesse hospital, sem esquecer os recursos humanos, não é? Portanto, uma infraestrutura dessa não funciona sem, portanto, criar condições mínimas de trabalho.
Por seu lado, o diretor do hospital, Dr. Aires de Menezes, Américo Pinto, lamentou os transtornos provocados pela greve dos médicos e justificou o atraso na realização das obras de melhoria dos serviços do banco de urgências exigidas há cerca de um mês pelo Sindicato dos Médicos.
A lei de licitação do país é uma lei que nos amarra, não nos possibilita fazer intervenções, às vezes, em tempo real, em tempo recorde, conforme, às vezes, as situações exigem.
Solucionados os problemas de climatização e outras melhorias de condições de trabalho no serviço de urgências do principal hospital do São Tomé e Príncipe, os médicos retomaram esta segunda-feira as suas atividades após uma semana de greve. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, um recente relatório divulgado pela União Africana, FAO, Unicef, conclui que o país registra uma percentagem de 15,4% de prevalência da desnutrição. O assunto é encarado com muita atenção e a diretora do Programa Nacional da Nutrição, no Ministério da Saúde, considera que neste momento o surgimento de doenças crónicas não transmissíveis coloca ainda uma preocupação maior. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Os últimos estudos revelam que a população cabo-verdiana consome pouca quantidade de alimentos saudáveis, como frutas e legumes, enquanto registra-se o consumo excessivo do sal e de outros alimentos processados que têm contribuído para aumentar doenças crónicas como obesidade, hipertensão arterial, entre outras. Neste sentido, e de acordo com a diretora do Serviço Nacional de Nutrição, Irina Spencer, recomenda-se o reforço de sistemas alimentares sustentáveis e dietas saudáveis, bem como a institucionalização da educação alimentar e nutricional como motor da promoção da saúde e no combate à desnutrição.
Claro, sempre preocupa, porque de acordo com a classificação da OMS, teríamos de estar abaixo de 5%, para não ser um problema de saúde pública. Não é tão preocupante, e principalmente porque as doenças crónicas não transmissíveis é que neste momento é o que está a aumentar e que nos preocupa mais. Os casos de desnutrição estão a diminuir, os casos também de infecção, e as doenças crónicas não transmissíveis, tanto a obesidade e o sobrepeso, e as outras doenças crónicas, a diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Essa é a nossa maior preocupação atualmente.
Embora o arquipélago seja um país que enfrenta problemas da seca, o que dificulta a produção, sobretudo, da cultura de sequeiro, do milho e feijões, a nutricionista Edith Pereira considera que o cumprimento de uma dieta equilibrada não depende apenas da situação socioeconómica. Ela diz que o mais importante prende-se com o reforço de transmissão de conhecimentos alimentares.
Podemos ter de famílias também carenciadas, mas que têm um feijão, ou que têm um peixe, ou que têm uma fruta, preferem não comer outros alimentos que não dão tantos nutrientes, que só dão calorias. Então, eu penso que o grande desafio nosso aqui em Cabo Verde é educar as pessoas, mostrar-lhes a importância dos alimentos. Podemos comer bem, de forma equilibrada, desde que tenhamos a consciência de que aquele alimento, sim, é melhor em detrimento do outro. Por exemplo, nós vimos agora no último inquérito sobre os fatores de risco das doenças não transmissíveis que o cabo-verdiano consome o dobro do sal e consome muito pouca fruta e verdura.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, a Procuradoria-Geral da República de Benguela procedeu hoje à devolução de 15 viaturas desviadas de duas administrações municipais no seguimento de dois processos de crime prestes a avançar para o Tribunal. É luta contra a corrupção, como nos diz o João Marques.
Entre os 17 arguídos, funcionários públicos acusados de peculato, associação criminosa, tráfico de influência e abuso de poder, estão, segundo fonte conhecedora dos processos, as antigas administradoras de Benguela e da Bahia Farta, Adelta Jorge e Maria João, que chegou a cumprir prisão preventiva em companhia de colaboradores diretos. Ambos os processos estão prestes a avançar para julgamento, conforme sublinha o Procurador da República, chefe no Serviço de Investigação Criminal, Isaac Eduardo, que aponta o Estado como lesado.
São mesmo quase findos e serão introduzidos em tribunal dentro em breve. Dentro de poucos dias vão todos parar em tribunal. Os meios são adquiridos pelo Estado de forma lícita, com recursos do Estado. O que se passa depois é que aqueles que têm os meios é que dão destino incerto aos meios que lhes foi atribuído. Os meios são lícitos, foram adquiridos pelo Estado, com recursos do Estado, só que as pessoas que os recebem é que dão destino em parte incerto.
As viaturas foram adquiridas entre 2014 e 2015, no valor total estimado em 30 milhões de kwanzas, e hoje custam quase 10 vezes mais. A ex-administradora de Benguela, que é a primeira secretária municipal do MPLA, já fez saber que prefere não comentar aspectos ligados à sua gestão no município sede da província. Já o advogado da antiga administradora da Bahia Farta, José Faria, diz que ainda não foi notificado sobre a possibilidade de estar para breve o início do julgamento. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Wow.
Samarari. You're too frank, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, 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 out of leader. You're keeping up, you're the keeper. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay. You can't be my waitress. Tell me not in love, let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing.
An editorial reflecting the views of the United States government.
The United States welcomes Australia's intention to declare Hezbollah in its entirety a terrorist organization under Australia's criminal code. Australia's Home Affairs Minister Karen Andrews said that the Iran-backed Shiite group continues to threaten terrorist attacks and provide support to terrorist organizations and poses a real and credible threat to Australia. In the past, Australia designated only Hezbollah's external security organization a terrorist entity. In a statement applauding Australia's decision, U.S. State Department spokesperson Ned Price said, erasing the erroneous distinction between Hezbollah's military wing and the rest of the terrorist organization is a critical step forward. Hezbollah itself makes no distinction between its military and political branches. In 2012, Hezbollah Deputy Secretary General Naim Qassem said, "We don't have a military wing and a political one. Every element of Hezbollah, from commanders to members, as well as our various capabilities, are in the service of the resistance." The United States has called on all countries to erase the false dichotomy between Hezbollah's so-called wings and treat the entire organization for what it is, a supporter and purveyor of terror around the world, whose financiers should be subject to sanctions, whose assets should be subject to seizure, and whose activities should be subject to preemptive investigations. Many nations have responded to the call, including Austria, members of the Arab League, Britain, Canada, Germany, the Netherlands, Honduras, Argentina, and other European and Latin American countries. Now, Australia as well. Hezbollah is a dangerous terrorist organization that threatens the safety of the international community and undermines the sovereignty of the Lebanese state, said spokesperson Price. The organization's robust paramilitary and terrorist capabilities, as well as its propaganda machine and corrupt financial networks, are major obstacles to peace and stability in Lebanon, in the Middle East, and around the world. The action taken by Canberra is an important step toward countering Hezbollah's ability to operate in Australia and abroad.
That was an editorial reflecting the views of the United States government. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a voz. Transmitimos a ondas curtas e onda média, também em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também no computador, no telemóvel e no tablet, a nossa emissão está na nossa página, voaportugues.com. Também pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é do Léo Sarrilo. Principais títulos desta emissão: presidentes da França e Rússia discutem Ucrânia e Mali, intensificam os esforços diplomáticos para a cimeira entre países ocidentais e a Rússia. Presidente dos Estados Unidos anuncia hoje medidas para combater a variante da Covid-19 Omicron. Governo da Etiópia diz estar a eliminar forças rebeldes no norte do país. Terça-feira na Voz da América, dia de política na América. Mais à frente, o João Sandarri irá falar sobre o programa de gastos sociais e económicos do presidente Biden, que parece vai ser chumbado no Senado. Pelo menos, por agora, também teremos página da saúde. Entretanto, em Moçambique, um soldado sul-africano que integra a Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, nas siglas em inglês SAMIM, morreu depois de ter caído numa emboscada montada na segunda-feira por terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado, na vila de Chai. A notícia foi confirmada hoje pelo brigadeiro-general Andrés Mahapa, diretor de comunicações corporativas do Exército Sul-Africano. Durante este incidente, um membro foi baleado e declarado morto no local, disse Mahapa, acrescentando que o corpo dele foi levado de volta para a base tática de Chai. Entretanto, o ministro da Defesa de Moçambique reconhece que a situação é preocupante na província vizinha do Niassa, onde há presença de terroristas, mas uma autoridade local disse que está tudo calmo.
O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Nchumi, classifica de preocupante a situação na província do Niassa, que há cerca de 2 semanas virou um novo palco de atuação dos terroristas, que até então estavam concentrados em Cabo Delgado.
A situação no Niassa apresenta-se como preocupante, como sabem. Há sinais evidentes da presença dos terroristas.
Há 2 semanas, os terroristas assaltaram uma aldeia no distrito de Mekula, onde destruíram dezenas de casas e obrigaram a fuga da população. Neste momento, Cristel Wanchume fala do ponto de situação.
A nossa tropa está, neste momento, em perseguição dos grupos e achamos que nos próximos dias vamos ter sinais positivos do aligeiramento da situação que emergiu nas semanas passadas.
Num breve contacto com a reportagem da Voz da América em Maputo, o administrador de Mekula, António Joaquim Paulo, disse que a situação está atualmente calma.
Tranquilo está, sim, está calma, tranquilo.
Ok.
E as forças de defesa estão a fazer o seu trabalho.
Refira-se que o ministro da Defesa do Botswana, Thomas Mmuzi, está desde esta terça-feira em Cabo Delgado, para avaliar o trabalho das tropas da SADC, que ajudam a combater o terrorismo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos em Maputo. O país pode eventualmente resolver as questões de desarmamento do braço armado da RENAMO e da insurgência no norte do país. Mas não vai poder falar da paz se continuarem as profundas desigualdades sociais e económicas, dizem analistas na capital moçambicana. Na semana passada, o presidente Filipe Nyusi, ao discursar na Assembleia da República, disse que foram encerradas 11 bases
foram desmobilizados mais de 3 mil guerrilheiros da RENAM. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano anotou que existem ainda 5 bases por encerrar e cerca de 2 mil guerrilheiros por desmobilizar e que os terroristas estão a sofrer pesadas baixas em Cabo Delgado, sendo uma indicação de que o país está a caminhar por uma paz efetiva. A pobreza é um fator de instabilidade e enquanto tivermos níveis bastante elevados de pobreza, é forçado falar da paz. Estamos entusiasmados com esse processo de desmobilização dos homens da RENAM, porque é um bom caminho, mas desafiante, considera o sociólogo Moisés Mabunda.
É uma boa perspectiva, mas ser complementada com todo um trabalho de inclusão social, no sentido de haver equilíbrio na gestão das várias oportunidades, oportunidades de emprego, de educação, de tudo de que o país dispõe. Fazendo tudo isso, estaremos a falar de paz. O caminho ainda é desafiante, precisamos de acompanhar essa vontade política, tornamos os guerrilheiros com uma atuação concreta no terreno.
O analista político Raul Domingos entende também que o país pode ser bem sucedido na desmobilização dos homens residuais da RENAM e no combate à insurgência, mas se as pessoas não forem devidamente reintegradas e se os problemas da juventude continuarem a ser negligenciados, a paz nunca vai ser efetiva.
Ela depende também, não só da afetação da insurgência no Norte, mas, sobretudo, a garantia de que os desmobilizados estão efetivamente reintegrados na sociedade. Eles ainda constituem um grupo vulnerável. Qualquer descontentamento, esse grupo pode recorrer às armas para resolver as suas diferenças. Então, é importante que a desmobilização seja acompanhada com uma efetiva reintegração desses homens na sociedade.
O também analista político Dércio Alfazema considera que os acordos políticos entre a RENAM e o governo não garantem uma paz efetiva.
É preciso nós olharmos essa questão da paz na dimensão política e também olharmos para uma dimensão da paz social, olharmos para uma dimensão da paz econômica. É preciso que os moçambicanos, sobretudo aqueles que estão naquelas zonas que foram ou têm sido afetadas por essas situações de conflito, também comecem a usufruir dos benefícios da paz. E nós, durante muito tempo, não vimos isto acontecer. As zonas praticamente marginalizadas no plano de desenvolvimento.
Mas para o embaixador itinerante e antigo ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Leonardo Simão, um aspecto importante nesta questão da paz é a evolução que há na própria RENAM.
Houve uma altura que o pensamento militar era dominante. Hoje há um predomínio cada vez maior de um pensamento civil e de participação em processo tanto democrático. Por isso é que a direção da RENAM demarcou-se da junta militar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe terminou ontem a greve dos médicos no banco de urgência do Hospital Central Dr. Aires de Menezes, depois de uma semana de protesto por melhores condições de trabalho. A presidente do Sindicato dos Médicos, bem-vinda Vera Cruz, disse que não foram satisfeitas todas as reivindicações, mas a partir de agora podem trabalhar. Entretanto, hoje, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou o hospital, como nos diz o Óscar Medeiros.
Depois de percorrer os diversos setores do hospital, cujo serviço de urgência esteve paralisado nos últimos 7 dias devido à greve dos médicos, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus fez o anúncio.
Vamos priorizar esta área, que é vital, portanto, à saúde. Portanto, sem a saúde não há desenvolvimento, por isso temos que hierarquizar as nossas despesas, as nossas prioridades e, de facto, temos que investir mais nesse hospital, sem esquecer os recursos humanos, não é? Portanto, uma infraestrutura dessa não funciona sem, portanto, criar condições mínimas de trabalho.
Por seu lado, o diretor do hospital, Dr. Aires de Menezes, Américo Pinto, lamentou os transtornos provocados pela greve dos médicos e justificou o atraso na realização das obras de melhoria dos serviços do banco de urgências exigidas há cerca de um mês pelo Sindicato dos Médicos.
A lei de licitação do país é uma lei que nos amarra, não nos possibilita fazer intervenções, às vezes, em tempo real, em tempo recorde, conforme às vezes as situações exigem.
Solucionados os problemas de climatização e outras melhorias de condições de trabalho no serviço de urgências do principal hospital do São Tomé e Príncipe, os médicos retomaram esta segunda-feira as suas atividades após uma semana de greve. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E terça-feira é dia de política na América. O João Santa Rita fala sobre o eventual colapso do programa de investimentos sociais e econômicos do presidente Joe Biden.
O presidente Joe Biden sofreu este fim de semana uma derrota legislativa que apanhou muitos do seu partido de surpresa. O senador democrata Joe Manchin, do estado da Virgínia Ocidental, anunciou na televisão que iria votar contra o programa de gastos sociais do governo, avaliado em pouco mais de 2 trilhões de dólares. Esses gastos destinam-se a garantir educação pré-primária e cuidados infantis gratuitos, apoio financeiro mensal a famílias com filhos menores, incentivos para o uso de novas energias para se combater as mudanças climatéricas, apoio financeiro à educação pós-ensino secundário e aumento da assistência médica aos reformados e mais. O problema é que tudo isto surge depois já do governo de Biden ter aprovado mais de 1 trilhão de dólares num programa de construção de infraestruturas e também de várias centenas de milhões de dólares de apoios financeiros e económicos aos afetados pela pandemia da Covid o ano passado. Os proponentes do pacote afirmam que tudo isto seria pago com aumento de impostos e outras receitas, e tentaram adocicar a lei, afirmando que alguns dos programas teriam efeito limitado temporariamente, isto é, iriam expirar após um certo período de tempo, algo a que os críticos respondem afirmando que é sempre impossível aos políticos cancelarem programas de gastos diretamente aos eleitores. Joe Manchin explicou à cadeia de televisão Fox.
It's hard to deliver service for one year or three years or five years, and how are we going to continue them?
É difícil fornecer serviços por 1 ou 3 anos ou 5 anos sem perguntar como é que vamos continuar com eles, a não ser que se criem mais pesos ou se volte atrás para se fazer ajustamento. Temos que ser honesto e, portanto, escolher as nossas prioridades. Esta é a nossa diferença.
But we should be up front and pick our priorities. That's the difference.
Eram palavras do senador democrata Joe Manchin. Há que dizer que os democratas que apoiam a agenda do presidente nunca conseguiram dar uma explicação acertada sobre os gastos propostos que analistas e instituições independentes disseram ser mais do que afirmado publicamente, o que para Manchin é um problema grande devido à enorme dívida americana e à inflação, que está já a um nível recorde. Nos Estados Unidos, ter um membro de um partido votar contra o seu próprio partido não é algo de anormal. O problema para os democratas é que no Senado têm apenas 50 votos de um total de 100, precisando, portanto, de garantir que todos os senadores votem a favor das suas propostas e depois chamar a vice-presidente Kamala Harris para desempatar. Durante semanas, se não mesmo meses, Joe Manchin tem sido travão nos planos de gastos do seu partido e a sua decisão de votar contra resultou numa onda de críticas, se não mesmo insultos, de legisladores do seu próprio partido. A porta-voz da Casa Branca acusou Manchin de não cumprir promessas feitas ao presidente Joe Biden sobre a questão. Ayanna Pressley, legisladora na Câmara dos Representantes, que faz parte do chamado grupo progressista do Partido Democrata, fez a mesma acusação na cadeia de televisão CNN.
He has continued to move the goalposts. He has never negotiated in good faith. And he is obstructing the president's agenda.
Ele esteve sempre a mudar as balizas. Nunca negociou de boa fé. Está a obstruir a agenda do presidente, 85% de qual está ainda na mesa. Ao obstruir a agenda do presidente, ele está a obstruir a agenda do povo.
And in obstructing the president's agenda, he is obstructing the people's agenda.
Palavras da legisladora democrata Ayanna Pressley. Alguns senadores democratas querem que o projeto de lei seja levado à votação para, no dizer do senador Bernie Sanders, o seu colega Joe Manchin explicar ao povo da Virgínia Ocidental porque é que vota contra uma lei que irá favorecer a classe trabalhadora. Mas isso, na verdade, não é difícil para Joe Manchin, Sondagens indicam que 65% do eleitorado, portanto quase dois terços daquele Estado, se opõe ao projeto. Apenas 32% do eleitorado daquele Estado apoia nesta altura o presidente Biden. Mas face a isto, o que podem fazer os democratas agora que um dos pontos principais da sua agenda parece estar destinado a não ir a lado nenhum? O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, prometeu ontem continuar a lutar por obter os votos suficientes numa versão revista do programa de 2 trilhões e 200 mil milhões de dólares. As palavras aqui a tomarem atenção são versão revista. Schumer prometeu também levar a lei à votação em 2022. Pode ser que até lá Joe Manchin ainda decida dar uma vitória ao presidente Joe Biden, desde que a proposta seja revista.
E depois da política, a saúde com Ana Guedes.
E vamos ficar com os minutos de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021, dominada pela pandemia de Covid-19. Convosco está Ana Guedes. Começamos com os Estados Unidos, que darão 580 milhões de dólares em ajuda adicional a organizações internacionais para combater a Covid-19 face ao aumento dos casos Omicron, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken. A rápida propagação da variante Omicron, disse Blinken, reforça que devemos todos continuar a acelerar os nossos esforços para acabar com esta pandemia e que nenhum de nós está seguro até que todos nós estejamos seguros, disse Blinken em declaração. O mundo está num ponto crítico da nossa resposta global a este vírus. Blinken reúne com os homólogos de outros países para coordenar a resposta internacional à nova variante, que já se tornou a estirpe dominante nos Estados Unidos. Apelo aos meus homólogos para que cumpram e reforcem os seus compromissos na luta contra a pandemia. Temos de trabalhar em conjunto e temos de agir rapidamente, disse ele. Os fundos adicionais para 7 agências multilaterais elevam a assistência global dos Estados Unidos para 19,6 mil milhões de dólares, de acordo com o Departamento de Estado. Para além dos 330 milhões de vacinas que Washington deu a vários países, os 580 milhões de dólares são uma contribuição significativa para transformar vacinas em vacinas, reforçar a capacidade de saúde pública, apoiar as comunidades carenciadas e proporcionar alívio urgente e salvador de vidas, disse Blinken. 280 milhões de dólares dos fundos adicionais irão para a Organização Mundial de Saúde, que está mais uma vez no centro da estratégia de saúde da administração americana do presidente Joe Biden. A Unicef receberá, por seu lado, 170 milhões de dólares para ajudar nos seus esforços de vacinação de populações vulneráveis. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que derrotar a pandemia do coronavírus, tanto domesticamente como em todo o mundo, é a sua principal prioridade. A Voz da América analisa a forma como Biden lidou com este desafio global e doméstico sem precedentes durante o seu primeiro ano como presidente. Os primeiros dias de mandato do presidente Joe Biden foram marcados por uma vitória sombria para o vírus. Na primeira semana do seu mandato, os Estados Unidos atingiram 25 milhões de casos de Covid-19, dando continuidade à distinção duvidosa do país como líder em casos e mortes globais. Em fevereiro, os Estados Unidos atingiram 500 mil de mortes. Em abril, o mundo atingia 5 milhões de mortes. E então, quando os americanos começavam-se a vacinar em massa, e grande parte do mundo ainda esperava as vacinas, aparecia a variante altamente contagiosa, Delta. Biden teve de equilibrar a sua responsabilidade para com os americanos, com o que diz ser uma obrigação moral da nação mais rica do mundo para com o resto do planeta. Em junho, mais de 6 meses após os americanos terem começado a vacinar-se, os Estados Unidos começaram a enviar milhões de vacinas para nações de baixo e médio rendimento. Em setembro, Biden descreveu os Estados Unidos como o arsenal mundial de vacinas, com promessas de mais de 1 mil milhões de doses doadas.
Os Estados Unidos lideram o mundo em doações de vacinas. Precisamos que, tal como nós, outros países de elevado rendimento façam as suas próprias doações e promessas ambiciosas de vacinas. Por isso, hoje, estamos a lançar a parceria UE-Estados Unidos em matéria de vacinas para trabalhar mais estritamente em conjunto e com os nossos parceiros e expandir a vacinação global.
Os críticos dizem que a nação mais rica do mundo pode dar-se ao luxo de fazer mais. Alguns questionam porque é que as nações ricas armazenaram milhões de doses extra de vacinas e porque é que os seus cidadãos estão a receber doses de reforço quando muitos em todo o mundo ainda não receberam uma primeira dose. Tom Hart, da One Campaign, que faz advocacia de saúde.
What they have done very well.
O que fizeram muito bem é terem decidido doar mais vacinas aos países que delas necessitam, dedicando mais fundos às instituições para ajudar a fornecer essas vacinas e equipamento e outras respostas que são necessárias. Apoiaram a partilha da propriedade intelectual, apoiaram o aumento da produção nos países em desenvolvimento, utilizaram as suas lideranças com bons resultados. E assim, estou muito orgulhoso do que este país tem feito e está à cabeça do resto. Mas para ser claro, não é suficiente.
And is heads and shoulders above the rest. But to be clear, it is not enough.
No geral, o professor de medicina, Dr. Tyson Bell, diz que Biden recebe uma boa nota pelos seus esforços, mas diz há muito espaço para melhorias no próximo ano.
Há algumas coisas em que precisamos de fazer um trabalho melhor. A primeira é encorajar comunidades pouco vacinadas a vacinarem-se. A segunda é que precisamos de fazer um melhor trabalho de disponibilização de vacinas em países de baixo e médio rendimento. E a disparidade crescente é agora conhecida. É embaraçoso neste momento. Estamos há 2 anos disto e ainda temos continentes como a África, onde apenas 10% estão totalmente vacinados. Não há explicação para isso e não há defesa. Em terceiro, lançar as bases para a nossa resposta futura, garantindo que temos uma infraestrutura de saúde pública bem financiada, que temos uma capacidade de resposta rápida, que temos a capacidade de implementar testes e que separamos o conceito de saúde pública da política, que inevitavelmente é apanhada de surpresa.
Mas acrescente, este vírus é um trabalhador esforçado e, como as novas variantes o demonstraram, é adaptável e significa que pode ainda estar por cá durante algum tempo.
Eu penso que a Covid vai ficar connosco. O que temos de fazer é levá-la a um ponto em que não seja esmagadora para os hospitais, as hospitalizações sejam baixas, termos, e é triste dizer, uma quantidade controlável de mortes ano após ano. Mas precisamos de ser capazes de a gerir.
A melhor maneira de lá chegar, disse Bell, é que todos sejam vacinados. Este também é o conselho mais frequentemente repetido por Biden e que ele seguiu muito publicamente em setembro, recebendo a dose de reforço. E assim chegamos ao final destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Os presidentes da França e Rússia mantiveram hoje conversações telefónicas, tendo discutido a situação na Ucrânia e no Mali, disse o Kremlin. A declaração disse que os dois presidentes discutiram também a segurança no continente europeu, mas não foram dados outros pormenores. O contacto segue-se uma recente declaração russa detalhando as suas exigências para se garantir a segurança na Europa e na Ucrânia. O Kremlin disse que Putin tinha sublinhado a possibilidade de uma nova cimeira sobre a questão da Ucrânia, mas que isso depende das autoridades ucranianas tomarem medidas concretas para se implementar anteriores acordos. Mercenários russos atuam no Mali, de onde a França decidiu recentemente retirar tropas, mas a declaração russa não mencionou o que foi discutido sobre este país africano. A presidência francesa disse que o presidente francês pediu esclarecimentos sobre as ações da Rússia no Mali. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a organização está pronta a negociações significativas com Moscovo no início do próximo ano para se discutir as preocupações sobre ações russas. Por outro lado, o secretário de Estado assistente americano para assuntos europeus, Karen Donfried, disse que conversações com a Rússia poderão ocorrer em janeiro. Donfried disse que uma data será acordada com a Rússia para se discutir as propostas de Moscovo, algumas das quais foram já rejeitadas de antemão pelos Estados Unidos e pela NATO. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje estar pronto a encontrar-se com a Rússia sob qualquer formato. Na Holanda, procuradores disseram hoje ao tribunal que 3 cidadãos russos e 1 ucraniano são os responsáveis pelo abate de um avião comercial das linhas aéreas da Malásia sobre a Ucrânia em 2014 e devem ser considerados culpados de assassinato. Os quatro homens que permanecem em local desconhecido poderão ser condenados à prisão perpétua se forem considerados culpados de ajudar a fornecer o sistema de mísseis que rebeldes, apoiados pela Rússia na Ucrânia, usaram para disparar contra o avião que viajava entre Amsterdão e Kuala Lumpur, na Malásia. 198 pessoas morreram. Os quatro acusados são os russos Oleg Pulatov, Sergei Dubinsky e Igor Kirkin, e o ucraniano é Leonid Karchenko. Todos foram identificados por uma equipa de investigação internacional. Todos têm ligações com rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia, mas não compareceram em tribunal.
E desta forma terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem acompanhar a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A República Centro-Africana é um dos países menos desenvolvidos do mundo, um dos mais frágeis e dilacerados por conflitos. A guerra civil começou em 2004 em oposição ao então presidente François Bozizé e disparou em 2013 quando Bozizé foi deposto numa derrubada liderada predominantemente pelo grupo armado Seleka. Seleka e a sua oposição, o anti-Balaka, entraram em conflito brutal, provocando a morte de milhares de pessoas e desalojando mais de 500 mil de civis num país de menos de 5 milhões de pessoas. Em 2016, o novo presidente Faustin Archange Touadéra foi eleito. Em fevereiro de 2019, o governo do país e 14 grupos assinaram um acordo político de paz e reconciliação, também denominado Acordo de Khartoum. No entanto, a violência foi retomada na corrida até às eleições presidenciais de dezembro de 2020, quando o ex-presidente Bozizé foi considerado inelegível para concorrer pelo Tribunal Superior do país e o presidente Touadéra ganhou a eleição. Os combates ocorreram entre grupos rebeldes que apoiavam o ex-presidente Bozizé e aqueles que apoiavam o novo governo da República Centro-Africana. E como acontece em todas as guerras, são os civis que sofrem. Hoje, o país está no meio de uma emergência humanitária não vista nesta escala desde 2015. Violência generalizada após as últimas eleições presidenciais, instabilidade política, presença de munições explosivas ao longo das principais rotas de transporte, inundações e a pandemia da Covid-19, que levou ao agravamento das necessidades humanitárias, ao mesmo tempo que dificultou a entrega de assistência que salva vidas, o que deixou cerca de 2,6 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda. Prevê-se que o número de pessoas que precisam de assistência humanitária aumente para 3,1 milhões de pessoas. Os Estados Unidos continuam a ser o maior doador de assistência humanitária na República Centro-Africana. No final de novembro, a administradora da USAID, Samantha Power, anunciou uma ajuda adicional de 8,9 milhões de dólares em assistência humanitária para o povo da República Centro-Africana. Os recursos vão aumentar o acesso à assistência alimentar, bem como fornecer tratamento para crianças desnutridas e apoio para mães e cuidadores delas. Ajudará a reabilitar estradas para melhorar o acesso humanitário, apoiar os deslocados e fornecer gestão de casos de apoio psicossocial a sobreviventes de exploração e abuso sexual. Os Estados Unidos continuam em parceria com o povo centro-africano enquanto ele enfrenta crises interrelacionadas e incentivam outros doadores a aumentar a sua ajuda importante para o país. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.